ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.
Muito boa noite, sexta-feira, dia 6 de setembro, 18 horas, está no ar no Mundo da Bola com trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes, comentários de Luiz Ferreira. Vamos nessa, porque o No Mundo da Bola de hoje já começa o nosso passeio pelo esporte nacional e internacional, falando de Jogos Paralímpicos.
Momento estádio.
A Rádio Nacional está de olho nos Jogos Paralímpicos, então vamos até Paris, onde Lincoln Chaves traz para a gente todas as informações do maior evento do esporte paralímpico do planeta, aqui no Mundo da Bola.
A meta anunciada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro lá em 2017 era de conquistar entre 70 e 90 medalhas nos Jogos de Paris. Pois bem, o Brasil chegou hoje, antepenúltimo dia de Paralimpíada, a exatas 70 medalhas. Foram 8 pódios ao longo do dia, começando pelo judô, que teve 2 brasileiras fazendo finais na categoria até 70 quilos. Na classe J1 para baixa visão, Brenda Freitas chegou a aplicar um ippon, mas o golpe foi anulado com influência do árbitro de vídeo. Ela acabou não resistindo à rival chinesa e ficou com a prata. Já na classe J2 para baixa visão, Alana Maldonado não deu chances para o azar e garantiu o bicampeonato paralímpico. E assim como antes de conquistar os seus 2 títulos mundiais, ela teve de superar um longo período de inatividade antes de voltar aos treinos e brilhar em Paris.
Além das 3 vezes que eu perdi esse ano, eu tive uma lesão muito séria com ela, né? Na primeira vez que a gente se enfrentou e eu acabei ficando o ano de 2023 todo fora dos tatames. E eu sonhei muito com esse momento. Eu sonhei o tempo todo, eu me via no pódio, eu ouvi o hino nacional. E Deus é maravilhoso. Ele me fez acreditar que eu era capaz. Porque há pouco tempo antes de eu vir pra cá, eu tive várias coisas passando na minha cabeça. Se eu era capaz de chegar aqui, de ganhar, de fazer história de novo. E Deus me fortaleceu e me mostrou que eu sou capaz. Então é só gratidão. É gratidão a todos envolvidos, porque é um time muito grande. É um time muito grande. É a seleção, é meu clube, é minha família, são os meus amigos, os sparrings, é a CBDV, o Comitê Paralímpico, é muito envolvido e essa medalha não é só minha, é de todos, e eu só tenho a agradecer.
O segundo ouro brasileiro desta sexta saiu na piscina com Talisson Glock, outro a se sagrar bicampeão paralímpico ao vencer novamente a prova dos 400 metros da classe S6 para nadadores com deficiências físico-motoras.
Então eu saio daqui completamente realizado. Uma de cada cor aí até agora, né? 2 de bronze, 1 de prata, 1 de ouro agora. Fico muito feliz, velho. Eu tenho uma briga grande aí com o italiano. A gente sempre brigando aí lado a lado. Então eu saio daqui completamente realizado. Consegui minha vaga pro heavy de amanhã. Então vai ter o heavy amanhã que dá pra gente brigar por um bronze aí também. Então, cara, tô muito feliz, velho. Só tenho a agradecer a minha mãe, agradecer ao meu técnico aí, que são as pessoas que mais me dão suporte. Sem meu técnico, com certeza, nada disso seria possível. Eu tenho uma conexão muito grande com ele. Então, só tenho a agradecer a todo mundo pelas mensagens de carinho que eu venho recebendo. Tô muito feliz. Eu nado meio de lado, né? Por não ter o lado do corpo, eu acabo não conseguindo olhar ele. Então, eu olho ele sempre em um momento, na ida, né? Nesse caso, por eu estar na raia 4, eu acabo na ida olhando ele. E na volta é no coração mesmo. Então eu fiz o final de prova no coração mesmo, não vi o que estava acontecendo, sem referência nenhuma, só entreguei mesmo tudo que deu e deu tudo certo.
A natação teve ainda a prata de Gabriel Bandeira nos 100 metros costas da classe S14 para atletas com deficiência intelectual.
Eu fiquei fora da final lá em Tóquio, fiquei meio frustrado na época. No ano seguinte eu fui prata no Mundial, no ano seguinte também. Hoje eu quase fiquei fora da final, 8º tempo, mas eu tenho um lema de uma arma, uma chance. Eu fui atrás disso aí. Minha semana de competição não foi muito boa. No geral, não gostei muito das minhas provas. Aí, como era a última hoje, última chance, última prova, eu falei, ah, só vamos, deixa doer. Eu não sinto muito a diferença pelas raias, mas é questão de nada. Mas o visual mesmo, porque eu só tava enxergando bolha do meu lado, não sabia que posição que eu tava. E aí eu só querendo fazer mais esforço para chegar e até que deu certo.
Prata também foi a cor das medalhas de Zileide Cassiano no salto em altura da classe T20 para deficientes intelectuais e de Thiago Paulino na classe F57 para atletas com amputação e competem sentados no arremesso do peso. E houve ainda o bronze de Antônia Keila nos 1.500 metros da classe T20, que foi o primeiro pódio desta sexta. Por fim, o Brasil voltou ao pódio do halterofilismo com Maria de Fátima Castro na categoria até 67 quilos. Foi a quarta medalha da modalidade em Paralimpíadas e a terceira conquistada por uma mulher brasileira. No quadro de medalhas dos Jogos, a delegação brasileira aparece em sétimo lugar, com 17 ouros, 22 pratas e 31 bronzes. Lincoln Chaves, de Paris, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln Chaves. Luiz Ferreira, boa noite para você.
Boa noite, Lu. Tudo bem?
Tudo jóia.
Tudo jóia. Posso contar uma curiosidade?
Claro.
Sobre as
duas.
São duas até. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar o professor Wagner Gomes, que durante todos esses Jogos Paralímpicos, ele esteve com a gente. É uma honra abrir o espaço para o professor Wagner Gomes, um cara que sabe tanto. E ele vem sempre falando que a meta do time Brasil nos Jogos Paralímpicos era plenamente possível de ser alcançada. Era muito complicado, até que você tinha que combinar com os outros. Né? Mas assim, o time Brasil chegando a 70 medalhas, dá para chegar no top 5? É difícil, mas dá. Dá. Tem que ser assim. Alguns atletas precisam fazer as provas dos sonhos. A gente tem condição de conquistar mais medalhas. Vamos conquistar mais medalhas. E uma coisa específica sobre a Lana Maldonado. Eu tô sempre ligado nas coisas que a gente sempre faz pra TV Brasil, aqui na Rádio Nacional. E o Lincoln gravou uma matéria, ele sempre fala assim pra mim: Luiz, eu gravei um negócio pra TV Brasil que pode servir pra rádio. Algumas sonoras com a Lana Maldonado. E na matéria, isso foi ao ar. Se vocês quiserem olhar no site das rádios EBC, tá lá a prova. É 21 de agosto desse mês, 21 de agosto desse ano, o Lincoln Chaves levantando que toda vez que a Lana Maldonado saía de uma lesão grave, ou ela conquistava uma medalha paralímpica, ou ela conquistava um campeonato mundial. De novo aconteceu, o raio caiu de novo no mesmo lugar e a Lana Maldonado aí conquistando mais uma medalha de ouro paralímpica. Sim, fantástica a luta dela contra a chinesa, que havia vencido ela 3 vezes já nesse ano, e ela venceu justamente quando mais valia. Mas justamente é legal a gente lembrar todo o trabalho de reportagem feito pelo Lincoln, acompanhando a Lana Maldonado e outros atletas, assim, a própria Beth Gomes, o Gabrielzinho, e mostrando que sempre que ela vem de uma lesão grave, assim, coitada, não precisa ser assim.
Nada acontece por acaso.
O Lincoln tava lá e me lembrou, poxa, eu fiz aquela matéria, eu consegui achar essa matéria no nosso sistema e mandei até pra ele, poxa, você guardou isso? Eu falei, cara, eu guardo tudo, sem imaginar.
muito bom. Histórias de Luiz Ferreira, Lincoln. Bom, a seleção brasileira de futebol vai encarar o Equador logo mais, a partir das 22 horas, em jogo válido pela 7ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. A sua Rádio Nacional transmite a partida para todo o país e o repórter Rafael Monteiro vai trazer para a gente as informações aqui no Mundo da Bola. Boa noite para você, Rafa.
Boa noite, Luciana Zogaibe. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O técnico Dorival Júnior chega ao microfone da Rádio Nacional e fala sobre o confronto de logo mais contra o Equador no estádio Couto Pereira.
Nós estamos ainda com uma ou duas definições para hoje. Basicamente aquela mesma equipe que trabalhamos ontem, uma equipe que tem uma marcação muito forte, que sai em velocidade, nós precisaremos ter aí uma troca de passes com velocidade, com dinâmica, uma mobilidade dos nossos homens de frente, para que possamos alcançar aí a última linha adversária, em cima da última linha, os nossos movimentos em profundidade que tragam aí desconforto ao adversário. Um jogo complicado, não esperem um jogo tranquilo. A equipe equatoriana fez uma boa Copa América, um jogo muito parelho com a Argentina, uma desclassificação também como a nossa, em penalidades, então podem esperar aí por um confronto de muito bom nível e eu espero que façamos aí jogos já melhores do que aqueles que realizamos anteriormente.
A partida será realizada às 10 horas da noite. Apenas na sexta posição nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Dorival fala em voltar a Curitiba, estando em situação delicada na tabela.
Bom, é uma situação que incomoda, nós temos que ter conhecimento disso e acima de tudo, uma atenção especial em relação ao que faremos daqui para frente. Eu fico feliz de poder estar retornando a Curitiba, uma cidade que tive uma passagem como atleta, uma como treinador do Curitiba e na sequência também como treinador do Atlético. Foram momentos importantes na minha carreira, valorizo muito e agradeço por todo o reconhecimento que tive aqui dentro.
O treinador brasileiro também comentou sobre a pressão como treinador da seleção.
Eu passei 22 anos da minha vida montando equipes e transformando a vida de alguns profissionais que estiveram comigo. Eu falo não só no sentido de resultados, eu falo no sentido das pessoas terem prazer de estarem fazendo aquilo que fazem, aquilo que se prepararam para fazer, jogar futebol. Eu acho que nós temos o caminho. As coisas não acontecem do dia para a noite. Futebol não se queimam etapas. Futebol nós precisamos entender e respeitarmos processos. É natural que todos nós queiramos resultados de hoje para amanhã. Eu também, como treinador, eu vivo disso. Eu preciso dos resultados para que o meu trabalho possa se manter. É um fato isso. Eu tenho esse conhecimento. Porém, eu sei que tudo tem o seu momento, tudo vai acontecer na hora certa. Nós estamos trabalhando muito sério para que tudo se torne realidade.
O Brasil deve começar o jogo com Alisson no gol, na direita Danilo. O miolo de zaga deve ser formado por Marquinhos e Gabriel Magalhães. Na esquerda, Guilherme Arana. No meio campo, André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. No ataque, Luiz Henrique, Rodrigo e Vini Júnior. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! E quem vai trazer pra gente toda a expectativa desse Brasil e Equador é Rodrigo Campos. Muito boa noite pra você, Rodrigo!
Olá, muito boa noite pra você, Luciana Zogaib, aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Que maravilha poder estar aqui e daqui a pouco participar da transmissão ao lado do Bruno Mendes e do nosso locutor André Luiz Mendes, de Brasil e Equador, jogo válido pelas eliminatórias sul-americanas. O Brasil, sob o comando do técnico Dorival Júnior, pela primeira vez jogando aqui no nosso país. Olha, não vai ser um jogo fácil não, Luciana. Não espero facilidade nesse jogo de logo mais. A seleção do Equador, até aqui, nessas eliminatórias, perdeu apenas para a Argentina. O Brasil, com alguns desfalques, como o Militão, principalmente o Pedro, Ian Couto, Savinho, Gabriel Jesus, Rafinha, Joelinton, vários jogadores que normalmente estariam nesse time, não vão estar. Com o time montado com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, né, e Guilherme Arana, o André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Rodrigo e Vini Júnior, é uma seleção que vence o Equador? Sim, que tem totais possibilidades de vencer o Equador, mas sem essa de, o Brasil chega com enorme favoritismo. Não chega. Os últimos resultados, as últimas apresentações, as últimas exibições na Copa América mostram que o Dorival Júnior vai ter muito trabalho pela frente. A seleção brasileira realmente deixou a desejar, vem deixando a desejar há algum tempo. A situação nas eliminatórias está longe de ser uma situação confortável, pelo contrário, o Brasil ocupa a última vaga sem a necessidade da repescagem para a classificação para a próxima Copa do Mundo. Isso naturalmente já faz com que o time entre em campo com uma certa tensão, mas enfim, estou esperançoso numa boa vitória do Brasil, mas vai ter que jogar muito mais do que vinha jogando e vai obviamente precisar ter o controle emocional para administrar possíveis instabilidades de um time que não joga junto sempre, que vai encontrar um rival perigoso e que jogando em casa tem o lado positivo do apoio da torcida, mas obviamente tem a pressão que é muito maior quando o gol não acontece no início do jogo. Vamos aguardar mais tarde, André Luiz Mendes, Bruno Mendes e eu também estarei nessa para Brasil e Equador. Beijo grande, Lu.
Beijo, Rodrigo. Bom demais ter você de volta aqui conosco. E aí, Luiz, o que dá para esperar desse jogo de hoje?
Me permite uma metáfora bíblica? dor e ranger de dentes. Não, assim, primeiro lugar, porque o Equador evoluiu muito, tá com bons jogadores, jogadores jogando nas principais ligas.
Os clubes deram trabalho aos clubes brasileiros.
Exatamente, né, e a seleção, o fato é que a seleção não vem mostrando um bom futebol. O Dorival teve aquele momento que parecia estar ligado mais a um fato novo, na vitória contra a Inglaterra e no empate contra a Espanha, onde o Brasil competiu, o Brasil fez um bom jogo, mas depois, contra o México, mostrou falhas defensivas, contra os Estados Unidos também, e na Copa América foi aquele desastre, eu não falo desastre, mas assim, foi aquela campanha ruim que a gente viu, foi uma campanha fraca. E o Dorival Júnior tá tentando aí se agarrar numa mística, trazer o torcedor para junto da seleção, mas fato é, a seleção como um todo precisa jogar bem. O Dorival precisa fazer com que a seleção jogue como conjunto bem, e os jogadores precisam mostrar que querem render, que querem jogar pela seleção brasileira. Não adianta depois o próprio Endrick, que joga muito, mas fala um bocado de bobagem, falar, o jogador podia estar em Ibiza. Pô, bicho, olha os Jogos Paralímpicos, vê o pessoal honrado em representar o país, né, bicho? Agora meter essa pra gente, olha a seleção feminina nas Olimpíadas. Tem jogador, tem pros Estados Unidos, a Tassiane foi, acho que a Gabi Portilho é mais uma que tá saindo. É furo, tá, gente? A Gabi Portilho saindo, já é novidade. Mas assim, vem meter essa pra cima de mim, cara? Não, não dá, né? Primeiro lugar, a seleção tem que jogar bem, os jogadores têm que ter noção. Eu tô na seleção brasileira, tô vestindo a camisa da seleção pentacampeã, eu tenho que minimamente me entregar. É isso.
Veremos logo mais. Bom, depois do lateral Alexandro, o Flamengo realizou a apresentação oficial do argentino Carlos Alcaraz. O repórter Rodrigo Ricardo traz também pra gente as informações.
Salve, fã do No Mundo da Bola! O Flamengo só volta a jogar na próxima quinta-feira contra o Bahia, no jogo de volta pela Copa do Brasil no Maracanã. Enquanto não entra em campo, a diretoria vai apresentando os últimos reforços, como o Alexandro, que volta ao Brasil depois de 13 anos, após temporadas no Porto e na Juventus. O lateral esquerdo também falou sobre seleção brasileira.
Sim, a seleção brasileira sempre foi um objetivo meu. Independentemente que eu tenha 33 anos, talvez se eu estiver jogando até os 40, vai estar sempre dentro dos meus objetivos. Dorival é um grande treinador, uma grande pessoa, que, enfim, eu sempre tive uma ótima relação com ele. Mas a minha vinda para o Flamengo, obviamente que eu pensei só no Flamengo, não foi questão de poder voltar a atuar pela seleção brasileira.
Companheiro de Alexandro na Juventus, Carlos Alcaraz também foi apresentado oficialmente. O argentino de 21 anos é a contratação mais cara da história do clube e custou cerca de 110 milhões de reais. O jogador, que já estreou com a camisa do Fla na derrota por 2-1 para o Corinthians na última rodada do Brasileirão, falou sobre suas características.
Sim, na verdade a mim me gusta jugar mucho por podio. Me gusta siempre ir al ataque. Soy un poco parecido a Nico de la Cruz, que le gusta también ir mucho para adelante. Entonces esas son mis pequeñas características. Siempre que me ponga la camiseta voy a dejar el 100% o más.
Para finalizar, fando no mundo da bola, lembro que esse ano também tem eleição no Flamengo. O pleito vai acontecer no dia 9 de dezembro e a inscrição das chapas acaba no fim deste mês de setembro. Por enquanto, 5 nomes já se anunciaram como pré-candidatos para suceder Rodolfo Landim como presidente do Fla nos próximos 3 anos. São eles Rodrigo Danche de Abranches, Luiz Eduardo Batista, Maurício Gomes de Matos, Valim Vasconcelos e Pedro Paulo. Valeu, um abraço, tchau, tchau.
Valeu, RR. Bom, o Luiz Ferreira, apresentado hoje Charlie, né, assim que ele gosta de ser chamado, né?
Não é o tenista.
Não é, é homônimo ao tenista. Inclusive, ele disse que é fã do tenista, disse que o segundo esporte dele é o tênis, mas ainda não teve o prazer de estar perto de Carlos Alcaraz, o tenista. E a expectativa é ele que já estreou, já jogou, já foi expulso.
Tá seguindo a risca dos argentinos, né? Chegando e fazendo confusão, né? Brincadeira, gente. Assim, me parece ser um bom jogador, é jovem. Eu não sei se ele vale todo esse dinheiro que o Flamengo investiu, mas eu ouvi falar coisas muito boas. O Alcaraz, claro, um jogo só, não dá pra ter uma noção. O Flamengo completamente desfigurado
por lesões. E ele quase entra já.
Ele mostrou qualidade, assim. Tem que ter,
primeiro
tem que
lance dele quase faz um gol,
questão,
né?
Lu, é que assim, para pegar entrosamento vai ser um custo danado. Flamengo tá sem... A gente for fazer a lista, sem Pedro, sem Gabigol, sem um monte de gente.
Desfigurado, Flamengo.
Tá desfigurado, e para pegar entrosamento num contexto desse, chegando já para jogar jogo decisivo, é muito complicado. Eu acho que ele é um bom jogador, vai somar bastante pro Flamengo. E fiquei contente em ouvir que o estilo dele é parecido com o De La Cruz. Até porque a gente, o Flamengo não tinha um reserva pro De La Cruz. Mas vai passar a ter. Vamos ver.
Flamengo que vai apresentar na próxima segunda-feira o Gonzalo Plata. Então, mais uma aí, mais um reforço para a equipe rubro-negra. E ainda falando do futebol brasileiro, a diretoria do Corinthians teria acertado a contratação do holandês Memphis Depay. Quem destaca pra gente é a Mariana Santos. É ele que era um reforço que estava na mira do Flamengo também, né?
Então, olha, informação de agora. Se de acordo com o Fabrício Romano, aquele que mete no Instagram, here we go, Martial. Francês Martial, tá acertado já com o Flamengo.
Veremos.
É dele, não sou eu não, tá? É com reclama com
o
Fabrício.
Mas sobre o Depay, quem vai falar pra gente é a Mari. Muito boa noite, Mariana Santos.
Boa noite, Lu, tudo bem? Hoje tem novidade no Corinthians. Memphis Depay assinou com o Timão por 2 anos. Isso mesmo, jogador holandês, ex-Atlético de Madrid, vai chegar no Corinthians para reforçar esse time e brigar contra o rebaixamento, que é o grande objetivo do Corinthians do ano. O valor desse acordo, né, com o atacante holandês gira em torno de 70 milhões de reais. O Corinthians já havia apresentado uma proposta para o Memphis no início da semana, né? E aí os seus empresários mandaram para o Corinthians uma contraproposta que foi aceita pelo Timão nesta sexta-feira, e que agora as tratativas já passaram para a próxima fase, né? Que é assinar o contrato e também o Memphis vir para o Brasil para fazer alguns exames, né? A espera pelo atacante é que ele chegue neste final de semana em São Paulo e aí comece a fazer todas essas tratativas, né? É tudo isso que ainda falta para ele, quem sabe, poder estrear pelo Corinthians. O projeto apresentado pelo Corinthians foi o que mais agradou o holandês, que também tinha outras propostas, né? Principalmente no cenário europeu. Propostas do Valência, da Espanha, e também outros lugares olhando aí por esse atacante, mas pelo nível, né, que o Corinthians apresentou a proposta no sentido de marketing e também de bonificações, o Memphis Depay achou melhor vir para o Brasil, então nos próximos dias estará aqui para resolver essas questões burocráticas. Pensando no futebol, Memphis Depay é realmente um cara acima da média, né, para o nosso futebol brasileiro, deve ajudar e muito o Corinthians, principalmente nessas competições que o Corinthians ainda disputa, né? O Corinthians, lembrando, ainda está na Copa Sul-Americana, enfrenta o Fortaleza na próxima fase, e na Copa do Brasil ainda tem um jogo de volta contra o Juventude pelas quartas de final. E o Campeonato Brasileiro, claro, o Corinthians ainda está na zona de rebaixamento, mas vai buscar aí nas próximas rodadas, quem sabe, se livrar da zona da degola. Mas, já no sentido estrutural, né, dessa contratação, não tem como a gente não analisar e pesar a dívida que o Corinthians se encontra, né? O time é um dos times que tem a maior dívida do Brasil. Realmente o Corinthians vive uma situação muito crítica fora de campo, né? Com até pedido de impeachment pro seu presidente Augusto Melo. Então o Memphis Depay chega aí numa hora conturbada do Corinthians e, claro, vai servir também para mudar um pouco o foco do torcedor e dos jornalistas perante todos esses problemas que o Corinthians enfrenta. Realmente o Corinthians faz uma manobra ousada no mercado, né? Porque traz um cara que vai ter que desembolsar muita grana e vai ter que contar com seu principal apoiador também, né, o seu patrocínio master, para pagar os salários do Depay, mas ao mesmo tempo o Corinthians vê isso com bons olhos, porque imagina que dentro de campo o atacante holandês possa ajudar muito o Corinthians. O problema é que todo mundo fica na bronca, né? Os times que o Corinthians deve, os próprios jogadores que o Corinthians tem problemas na justiça, acabam olhando aí com maus olhos essa contratação, porque realmente o time vai ter que desembolsar muito dinheiro para o Corinthians realmente ter essa contratação em mãos, né, e fazer o Depay jogar no futebol brasileiro. Mas num resumo, o torcedor corintiano em grande maioria gostou dessa contratação e aprova a chegada do holandês, mas resta ver aí nos próximos dias e meses como essa contratação realmente vai afetar o campo do Corinthians.
Tá certo, valeu, Mari. E falando da Série B, amanhã tem jogaço na sua TV Brasil. Raquel Mota vai destacar pra gente aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Raquel.
Boa noite, Luciana Zogabe, e todos que nos acompanham em mais um No Mundo da Bola Rádio. E se eu tô por aqui, você já sabe, só pode ser o quê? Mais um jogaço da Série B. E aí, nesse fim de semana, nós temos o encontro dos extremos. De um lado, Santos, que já foi favorito, está no G4, e do outro, Brusque, a brava equipe que luta para fugir da zona do rebaixamento. O Santos hoje, do técnico Carilli, está numa fase bem complicada. Não sabe o que é vencer há 5 jogos. Já a equipe do Brusque, do técnico Luizinho, não perde há 2 rodadas. Então, é aquele encontro de times em momentos diferentes. Lembrando que as duas equipes já se enfrentaram no primeiro turno do campeonato e foi uma goleada do Peixe por 4-0. Desses 4 gols que foram marcados lá na 6ª rodada, 2 jogadores já não fazem mais parte do elenco do Santos. O Wesley Patati e Alfredo Morelos, que foram vendidos na janela de transferência do clube. E aí, isso pode ser um grande problema para a equipe do técnico Carilli, porque, né, lembrar é viver e o Santos acabou com você. Brincadeirinha, isso seria o que a torcida ia cantar, mas nesse momento o clima está mais favorável para a equipe do Brusque, que, como eu já disse, não sabe o que é perder há 2 partidas. E aí, o Santos, se vencer a equipe do Brusque, pode chegar à vice-liderança, mas isso vai depender do jogo entre Mirassol e Ituano. Mirassol que joga fora de casa. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Agora, se o Brusque vence o Santos, temporariamente dá aquele tchauzinho pro Z4 e pode respirar aliviado. E esse jogo você acompanha amanhã na TV Brasil às 16 horas. Mas quem tá ligado sabe que rola aquele pré-jogo maroto 15 minutinhos antes. Então, a partir das 15h45, você já acompanha a equipe da TV Brasil fazendo esse super jogo que, olha só, vai ser narrado por você, Luciana Zogaib. Forte abraço e um bom fim de semana para todos. Até mais!
Até mais, Raquel, viu só que coincidência, amanhã então tem Brusque Santos na tela da TV Brasil. Mas agora chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
Bom, teremos a definição da grande final do Brasileirão Feminino nesse domingo, hein, Luiz Ferreira?
É, os dois jogos sendo realizados às 4 da tarde. O Corinthians vai receber o Palmeiras depois de ter vencido na ida por 3-1. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu o final do jogo das palestrinas. O Corinthians fez um jogo ruim. Fazia um jogo ruim, de repente o Palmeiras desligou. O Corinthians tem uma mentalidade vencedora muito grande. Foi lá e conseguiu virar a partida e com méritos, tá? Mesmo jogando mal, o Corinthians venceu com méritos. E o São Paulo venceu a Ferroviária por 2-1, vai disputar, pode até empatar a partida na Fonte Luminosa domingo, terá na sua narração, Luciana Zogaib.
Também. Que coincidência.
Também, eu tô coordenando os dois jogos que você vai narrar, sabia? Entendeu? Tamo tudo junto aí. Agora, é um jogo bastante equilibrado, Ferroviária e São Paulo. A Ferroviária já mostrou uma capacidade de recuperação muito grande e o São Paulo vem muito bem montado, não vai ter a Dudinha, que foi pra seleção sub-20.
Autora do primeiro gol, né?
Golaço, inclusive. Golaço.
De biquinho.
É uma perda grande. Eu, por acaso, no jogo de ida, eu estranhei muita atuação ruim da Luciana. A goleira Luciana, ela cresce muito em jogo decisivo.
Você achou que o gol da Dudinha foi falha da Luciana?
Eu acho, não, veja bem, existe frango e falha.
É assim?
Não foi frango.
Não tô dizendo foi frango, falha.
Eu acho que ela não esperava, e o goleiro tem que esperar, pra mim, tem que esperar tudo.
Sempre, né?
Ele tem que esperar tudo sempre. Acho que ela não acreditou, e quando ela viu que ia dar problema, e ela foi e acabou não conseguindo fazer a defesa. E no segundo gol, ela fez uma baita defesa, no primeiro cabeçada, mas logo depois a jogadora da Ferroviária
acabou fazendo... A estrela de Ariel.
É, fez corta-luz, a zagueira da Ferroviária fez corta-luz para Ariel, que eu não entendi também. Enfim, jogo de apagões, a própria Jéssica de Lima falou disso. Agora, jogaça TV Brasil, jornada abrindo 15 minutos antes, 15h45 do
jogo. É um jogo, né? Porque na outra semifinal tá bem encaminhado aí pro Corinthians, mas vamos ter essa definição aí entre São Paulo e Ferroviária. Então já fica o convite, hein? 4 da tarde sábado, 4 da tarde domingo tem futebol na TV Brasil. Valeu, Luiz Ferreira, valeu todo mundo. Uma boa noite, até a próxima.
Luciana Zogaib.